Chapecó, 60 anos. Vitorino Zolê. A nossa história contada pelos pioneiros.
Eu sou natural do Paraí, no Rio Grande do Sul. Na época pertencia ao município de Lagoa Vermelha. Em 1929, meus pais mudaram para Concórdia. E de Concórdia fiquei até 1950. E com 20 anos, tive o convite de meu tio Albino De Boni para trabalhar no ramo da fotografia. Albino De Boni era um fotógrafo famoso da época e nós tivemos influência deste irmão da minha mãe e também de um primo no ramo da fotografia. E Albino De Boni tinha seu estúdio em Caçador e também Tangará e Porto União e União da Vitória. E nós, 8 sobrinhos, aprendemos o ramo da fotografia e trabalhamos com ele durante muito tempo. Nesse tempo em que eu estava me tornando um profissional da fotografia com esse meu tio, também tive a oportunidade de voltar a estudar, trabalhar de dia, estudar à noite, e também trabalhar de dia, estudar à noite e juntar o dinheiro para colocar em prática o sonho de todo jovem, de ter a sua própria empresa. Formado em contabilidade, 1955, tratei logo de visitar algumas cidades onde pudesse me estabelecer. E entre vários locais que eu visitei, também passei por Chapecó. Atraído e convidado por meu primo Vitório De Boni, que já estava aqui, trabalhava no Banco do Brasil e para o seu Alcidestoso, vim conhecer Chapecó. Examinando a cidade daquela época, o povo que aqui trabalhava, os traçados da cidade e tudo, me chamou a atenção e optei por vir morar em Chapecó e colocar minha empresa, o início do meu trabalho como empresário em Chapecó.
Isso foi que ano, seu Zorete?
Isto foi 1956.
Chapecó, 60 anos. Vitorino Zolê. A nossa história contada pelos pioneiros.
1956.
Como é que era? Quando o senhor chegou, como é que era exatamente a cidade?
Olha, ela tinha o traçado. Naturalmente, o projeto, quem idealizou a cidade foi o Coronel Bertazzo. E a cidade estava bem organizada e vinha, a maioria do pessoal era vindo do Rio Grande do Sul, com quem nós, descendentes de imigrantes italianos, tínhamos assim afinidade. E o povo chamava atenção, porque era um povo sério, um povo correto, trabalhador, e existia na comunidade um espírito comunitário muito forte. A entreajuda, o acolhimento, era bem interessante. E a única dificuldade que havia era justamente arrumar uma sala para o estabelecimento, porque na época vinha muita gente do Rio Grande para o Oeste e não tinha a facilidade de conseguir uma sala. Por isso nós levamos mais de meio ano aguardando a oportunidade de alugar uma sala. E aconteceu então a chegada no dia 3 de dezembro de 1956. Conseguimos a sala, chegamos, e como era a semana que antecedia a inauguração da catedral, não foi fácil conseguir eletricista, pintor, carpinteiro para organizar a loja. Tivemos que aguardar a inauguração da catedral, que aconteceu no dia 8 de dezembro de 56, para depois conseguir o pessoal. Mas uma semana depois abrimos nossa loja e começamos a trabalhar, e estamos aí até hoje.
Seu Zolete, bom, o senhor naturalmente deu para perceber, até pela evolução da sua empresa, do seu trabalho todo, da sua família, que você tem também uma visão futurista, né? Naquele tempo o senhor sentiu e imaginou, até o senhor já começou a falar sobre isso, que Chapecó que teria esse nível de crescimento nesse tempo, em que, nesse mesmo período assim que cresceu Chapecó?
Se me permite, eu vou voltar para os primeiros dias, ainda mais um detalhe. Concluída a loja, eu fui à Rádio Chapecó e, naturalmente, fiz o anúncio da chegada da nova empresa e a instalação, e colocamos à disposição da comunidade os nossos serviços. E a Rádio Chapecó, na época, estava estabelecida no prédio do Arnaldo Mendes, hoje do Pascoalotto, em cima da onde é G.A. Collor, esquina da Avenida Getúlio Vargas com a Marechal Borba. E fiz o meu contrato e anúncio de publicidade do Foto. Para nossa surpresa, logo, logo começaram a aparecer clientes. E bons clientes.
Chapecó 60 anos. Chapecó 60 anos. Vitorino Zolê. A nossa história contada pelos pioneiros.
A Rádio Chapecó, como emissora pioneira da região, e a gente sabe que esta emissora foi, em determinado período, o veículo de comunicação principal, né, Vitorino, de toda uma região do Grande Chapecó, que hoje nós chamamos o Grande Chapecó, né? Vários municípios emancipados. Então a Rádio Chapecó era o telégrafo, era o telefone, era o correio, com seus programas e avisos de toda uma vasta região, né, do que é o Oeste Catarinense. E então, saber um pouquinho da relação, o senhor naturalmente tinha relações de amizade com os diretores, os proprietários dessa emissora, acompanhou alguns momentos da política relacionada à Rádio Chapecó, a política, e o senhor também sempre aí dando cobertura, e gostaria que o senhor falasse um pouco disso aí.
Eu tive a alegria e a felicidade de participar da amizade de Francisco Norberto Bonner e a dona Augusta Miller Bonner. Era um casal maravilhoso. Acolhiam a todos e ajudavam a todos o que era possível ajudar. E colocavam à disposição também um veículo de comunicação para ajudar aqueles que fosse possível ajudar. E um destaque lindo da vida deles, que eu nunca esqueci. Primeiro, e pela profissão que eu exercia, que estava frequentemente fotografando casamentos. E depois, pelo trabalho que o senhor Norberto e a dona Augusta prestavam, né, na hora do casamento. O senhor Norberto tocava um órgão maravilhosamente bem e a dona Augusta cantava. E no auge da cerimônia dos casamentos, lá vinha o som do órgão do senhor Bonner e vinha a voz maravilhosa da dona Augusta cantando Ave Maria de Schubert. E cantaram isto também no meu casamento, que já fazem 48 anos e meio, e a gente não esqueceu. O casal era maravilhoso. Tinha um espírito comunitário fantástico. Haja visto o programa Hora da Solidariedade, que eles colocavam à disposição de todo mundo que quisesse mandar um recado, que quisesse dar um aviso. E ela prestava serviços comunitários relevantes, prestava e presta ainda. Então, nesse contexto, era muito agradável ser amigo desta gente e desta rádio. E, se me permite, vou contar uma história também, que foi a da inauguração da Praça Coronel Bertazzo. Era o ano de 1960, era prefeito seu Plínio Arlindo Denes. Apareceu por aqui um engenheiro novo, e que era o doutor Altair Wagner, e logo foi contratado, um engenheiro em busca de serviço, logo foi contratado pelo seu Plínio Denes. Plínio Denes era prefeito, era empresário, era político, era o homem de liderança. Contratou o doutor Altair Wagner e deu um encargo de organizar a praça de frente à igreja. Na época era só uma terraplenagem, ainda inclinada. E Wagner foi em busca do projeto e pôs a mão na massa e foi preparando a praça. E o mandato do Plínio Arlindo Denes terminava em 31 de janeiro de 61. Então, em dezembro, ele foi atropelando, e a praça ficou pronta. A praça bonita, toda calçada com pedrinhas petit pavé, escrito em pedras brancas e preto, Praça Coronel Bertazzo, Chapecó. Plantaram árvores, plantaram flores. O Wagner botou um pequeno parque para as crianças. E a praça, enfim, e a iluminação com lâmpadas fluorescentes, que era o interessante da época. E aí vem a parte da Rádio Chapecó. O prefeito achou que devia ser inaugurado na véspera do Natal. Ele foi na Rádio Chapecó e disse que queria fazer um anúncio e um convite para convidar o povo para vir para a praça, para a inauguração. Então já esticaram um microfone para ele e ele já fez o primeiro comercial, o primeiro convite, convidando o povo para estar presente às 6 horas da tarde, na véspera do Natal de 1960, que ele estaria entregando um presente ao povo de Chapecó. Estaria entregando um presente. Aí depois ele acertou, perguntaram, mas quantas vezes vamos... Ah, 7, 8, 10 vezes vai botar no ar o programa, né? Aí o seu Bonner, entusiasta também animado pela inauguração, político e amigo, ele logo disse, põe uns 15, 20 anúncios. E aí foi 2, 3 dias, e os anúncios e a rádio cumprindo a sua finalidade. Quando chegou na parte da tarde, da véspera do Natal, começaram a aparecer pessoas a cavalo, e amarravam os cavalos aqui no Colégio Bom Pastor, ali onde é hoje o terminal rodoviário, e pessoal com carroça, outros a pé, com a malinha nas costas, com um saco de estopa debaixo do braço, e foram indo ali para a praça. De tardezinho, já vieram chegando os políticos, prefeitos, vereadores, já vieram o pessoal da cidade, e encheu a praça de gente, e não faltando a família do Coronel Bertazzo, a dona Zenaide, porque a praça tem o nome deles. E também, pelas 6 horas, então, o Frei João tocou o sino, a hora da Ave Maria, fez a prece dele, e já veio paramentado e com a água benta para participar da solenidade. Então, feita a solenidade, os discursos, o padre benzeu a praça, e aí então o Clínio Diniz pediu para acender as luzes fluorescentes, e deu por inaugurada a praça. Estava entregue o presente ao povo de Chapecó. Mas não foi a frustração, porque o povo não pensou que podia botar o presente na mala e levar para casa. E o presente era a praça.
Vitorino Zolê, a nossa história contada pelos pioneiros.
Como é que era o estudo, as escolas na época?
Para o curso primário, em Concórdia, 1930, o professor era o Dr. João Estivalet Pires, e com uma dificuldade e uma curiosidade. Dr. Estivalet Pires só falava em português, eu só falava italiano. E aí foi difícil no começo, mas com intérprete nós passamos. Depois em Porto União e União da Vitória, o artigo 91. Posteriormente, o curso técnico de contabilidade, o primeiro ano. O segundo e o terceiro ano, no Colégio Aurora, em Caçador. Lá eu concluí o estudo. E também, para a época, o curso de datilografia, que era algo importante.
Era quase como informática hoje, naquele tempo, né?
E me ajudou muito no meu ramo. Nesse aspecto também eu gostaria de salientar a preocupação da Rádio de Chapecó e a dedicação dos seus funcionários. O Zeco, o Milton, o Zé Bentinho, né, o Versi Dávila Canal, e tanta gente boa que passou por aqui. Ela está de pé e ela cumpre a sua finalidade e cumpre com bom trabalho. Por isso eu quero cumprimentar todos e dizer que nós acompanhamos e somos testemunhas oculares também do bom trabalho da Rádio Chapecó.
Seu Zolete, bem, a gente deu para sentir bem a integração sua, da sua empresa com a Rádio Chapecó, que completa 60 anos esse ano, e o senhor é membro de Lives, foi fundador de um dos Lives aqui. E o senhor falou que naquele tempo já o Lions prestava serviço aqui, que as pessoas recorriam ao Lions lá pra buscando auxílio para conseguir um espaço e tal, né? Então o Lions Clube é antigo em Chapecó, hein?
É, eu e Zilma somos sócios fundadores do primeiro Lions Clube de Chapecó. No dia 30 de março, agora completou 45 anos. Nós somos sócios fundadores, ainda atuando. E participamos de corpo e alma. Então, o Lions tem como dois grandes objetivos. Tem vários objetivos, mas o objetivo primeiro é o companheirismo, a amizade autêntica. Reunir em um clube para preservar o companheirismo e prestar serviços humanitários. Então, ele vive o companheirismo e ele presta serviços humanitários. Então, nos serviços humanitários entra tudo. Entram as creches, entra o serviço de prevenção contra a cegueira, enfim, uma listagem enorme. E é muito gostoso viver o companheirismo leonístico e se sentir útil ao próximo. E me fez lembrar o seu Norberto Bonner, que também participou conosco no Movimento Familiar Cristão. Nós participamos do Movimento Familiar Cristão no Lions, na fundação do Sindicato do Comércio Varejista, do Country, da Associação Comercial e Industrial, no Cursílio. E nessa parte o seu Bonner e a dona Augusta também faziam parte. E o seu Bonner dizia, sinta-se útil e viva as alegrias de poder servir ao teu próximo. Nem que seja para servir um copo de cerveja geladinho. Viva a alegria de se sentir útil ao próximo. Esse é também o espírito do leonismo.
Muito bom. Uma mensagem muito bonita mesmo aí. Nós conversamos hoje com o seu Vitorino Zoletti, aqui o pessoal está ligado, o pessoal está ligando para cá também, cumprimentando o seu Zoletti pela entrevista e a nós pelo aniversário também aqui. Então juntamos duas coisas. Um abraço para o Jofre lá da Rio Vale também, né? Um abração. Parabéns, seu Zoletti, pela maneira clara, fluente, com que relatou a sua experiência em Chapecó, a trajetória da sua empresa, da sua família e desta cidade, através das suas imagens fotográficas e também do seu testemunho, né? Assistindo, vendo, acompanhando aquilo que aconteceu. A evolução política, econômica, social, cultural da nossa cidade de Chapecó. E só nos resta dizer muito obrigado, senhor. Parabéns pela contribuição que deu a Chapecó e continua dando, né? E deixo aí uns 3 minutos finais para qualquer mensagem que o senhor queira deixar, qualquer outra informação ou para suas considerações finais.
Muito obrigado, Meira. Eu gostaria só de acrescentar de que um fator que ajudou muito Chapecó é exatamente o espírito comunitário. Sendo para o bem da cidade, todo mundo arregaçava e sempre faz isso, arregaça as mangas e vai trabalhar.
Chapecó, 60 anos.